Bem-vindos ao webcam. Essa é a nossa conversa sobre SignalR versão 2.2 e como é que a gente vai tentar mandar a tecla F5 para a reforma de uma vez por todas. Meu nome é Glauco Godoy, eu trabalho numa empresa chamada FindMore, eu sou o principal consultant lá. Hoje em dia estou num projeto internacional, mas já fiz muita coisa aqui dentro em Portugal. Se vocês andam de transporte público, provavelmente vocês usam minha aplicação. Se vocês levantam dinheiro em balcões de banco, eventualmente vocês estão usando aplicações que eu fiz. Toda a minha carreira foi feita em cima da plataforma Microsoft e eu adoro internet, eu adoro web, eu acho que é super cool conseguir fazer coisas na web. E hoje a gente vai falar sobre SignalR e o principal do SignalR é fazer comunicação em real time. E a gente precisa arranjar um common ground, pelo menos para essa nossa conversa, sobre o que é comunicação em real time. Nós temos várias definições, se vocês forem no Wikipedia, aquilo é super cool de encontrar aquilo. Mas para nós aqui, nessa conversa, comunicação em real time é uma comunicação onde duas entidades podem falar uma com a outra e qualquer uma pode começar a conversa, certo? No nosso caso, a gente sempre vai falar de servidor e cliente, então eu quero permitir que tanto o cliente quanto o servidor iniciem uma conversa. Ah, eu sou o cliente, eu preciso pedir dados ao servidor. Ah, eu sou o servidor, eu já tenho um pacote de dados pronto, eu quero mandar para o meu cliente. Esses dois cenários são os que nos interessam hoje. Existem outros? Sim. E eu me lembro sempre desses dois senhores. Ah, vocês lembram deles? É o Ronald Reagan e o Leonid Brezhnev, era presidente dos Estados Unidos e presidente da União Soviética, e eles tinham uma conexão para garantir o real time com eles, que era o telefone vermelho, e eu não achei nenhuma fotografia onde os telefones fossem vermelhos, para eles se comunicarem. E é algo importante, onde não importa os recursos que eu vá consumir, eu quero passar aquela informação. E para eles, no meio da Guerra Fria, era muito importante conseguir passar a informação. E sim, hoje à noite, quando vocês forem dormir e fecharem os olhos, vocês vão ver a foto do Leonid Brezhnev usando o fato de banho. Onde é que a gente usa real-time communication hoje em dia? Epá, em todo lugar. Chat. E sim, hoje eu vou fazer demonstrações usando uma aplicação de chat, porque é o mais simples, quando eu quiser demonstrar o SignalR. E hoje nós vamos ver as tripas do SignalR, vamos dizer assim. Eu não tenho interessado em fazer coisas fancy. Então, a aplicação de chat serve para fazer essas demonstrações. Tem muita gente que vai falar sobre SignalR e desvia como pode do chat. Não, hoje nós vamos usar chat. Mas é muito interessante usar real-time communication quando eu quero fazer log de sessão, quando eu quero fazer dashboards e quando eu quero ter soluções colaborativas. É aquelas soluções onde mais de uma pessoa estão mexendo na mesma coisa ao mesmo tempo. O Office 365 agora tem muito disso. E tem mais uma área que tem muito interesse por aqui, que é os jogos. Okay? Se eu estou criando um jogo, é bom que eu consiga dizer onde é que o meu soldado está em relação a todos os outros soldados que estão se movendo no meu espaço virtual. Para implementar real-time communication na web, nós temos várias formas hoje em dia, já existem várias formas. E eu consigo dividir essas formas em técnicas e tecnologias. E a gente vai falar sobre elas agora. E essas técnicas em tecnologias, eu também crio uma outra categoria que é o chique-expertismo. Ok? E a primeira dela e mais simples é o F5. É ficar apertando F5 para ver se a página faz refresh. Eu tenho um amigo que estava em Accra, na época daquela crise do Ébola, e ele dizia que ele ficava com o site do Ministério da Saúde, lá da zona, e fazendo F5, porque assim que houvesse o primeiro caso de Ébola lá, ele vinha embora. Então, existe isso. E existe a versão Enterprise do F5. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é, arranja um interno, um estagnário, e o estagnário fica apertando F5 por você. É fixe porque o governo suporta essa iniciativa porque aumenta o número de empregos e duvido que vá arranjar algum governo que não suporte isso. No mundo real, onde a gente está inserido, que é na internet, a gente está sempre restrito a esse paradigma do request e response, está cá, estou lá. E usando o protocolo HTTP, nós temos uma meta tag que eu posso colocar no site e ele vai substituir o F5. A cada 5 segundos, uma página que tem essa tag vai fazer refresh. Para mim, isso está na fronteira entre o chico espertismo e técnicas e tecnologia. Okay? A primeira técnica que nós temos é utilizar o velho e bom XML HTTP, que é para fazer um pedido pela internet, e fazer o pulling ou long pulling. Aí a frequência depende de vocês. Vocês já devem ter feito isso usando jQuery, ou se forem, se tiverem mesmo barba rija, usando XML HTTP para fazer os pedidos. E isso funciona muito bem até o ponto onde acontecem duas coisas. Você percebe que está consumindo recursos mais do servidor e vocês criam uma aplicação mobile que usa isso, porque a sua bateria desaparece. Esse ciclo ininterrupto de pedidos, mesmo utilizando long pulling, a única coisa que você faz é eu atraso um pouco o desaparecer da minha bateria. Mas a grande vantagem é que é brutalmente fácil de implementar isso. Existe outra técnica chamada Forever Frame, que é eu abro numa div, por exemplo, num iframe, por exemplo, uma conexão com um recurso que está no servidor e não fecho aquela conexão. E vou mandando JavaScript por essa conexão. Como o JavaScript chega no browser e é interpretado na hora, o que acontece é eu tenho uma forma de, ao vivo, fazer JavaScript, injetar JavaScript na minha página, interpretá-lo e ele vai ser executado. O chato é que fazer gestão de erros aqui precisa mais do que barba rija, ok? É duro. A vantagem disso é que funciona em qualquer browser e se vocês tiverem o IE4 instalado na máquina, vai funcionar no IE4. Okay? Pode ser que a parte de JavaScript não funcione lá muito bem, mas o abrir o frame e nunca mais fechar a conexão está disponível sempre. Eu vi isso sendo utilizado uma vez e isso é mesmo ninja. Okay? Usar isso, para mim, merece o selo de ninja. Outra tecnologia que nós temos é usar uma coisa chamada server-side events, que é muito fixe, é uma forma do servidor falar diretamente com o cliente usando todos os protocolos que existem hoje em dia. A grande desvantagem, pelo menos para mim, é que o nosso amigo Internet Explorer não suporta. Ok? Existem agora polyfills. Alguém sabe o que é polyfill? Polyfills, fish. Polyfills são pedacinhos de JavaScript, são bibliotecas de JavaScript que a gente inclui na nossa aplicação e, caso o browser não consiga fazer uma determinada função, eu posso usar aquela função porque eu tenho JavaScript que vai suprir essa necessidade. Existem polyfills que permitem o IE a usar isso, mas o que eu estou fazendo é colocando mais uma fatia de queijo no Big Mac. Quando você chega no McDonald's e pede, eu quero um Big Mac com duas fatias de queijo, a cozinha para, porque é difícil, é alguma coisa que está fora do planejado. Eu não quero meter mais código na minha aplicação, porque é mais código que pode dar problema. E principalmente, em geral, eu não controlo essas bibliotecas. Eu não quero código dessa forma. Essas são técnicas que nós temos e existe uma nova tecnologia que agora está fazendo um furor no mercado, que é, não é utilizar mais o HTTP, e sim utilizar WebSockets. WebSockets é uma coisa nova que apareceu com HTML5. É um protocolo diferente, ok? Ao invés de ser HTTP, vocês vão colocar AWS ou WSS, quando quiserem o Secure, e vão utilizar isso. tem imensas vantagens do ponto de vista de consumo de bateria para dispositivos móveis. É o mais simpático que existe. É simples de desenvolver para cima disso. Só tem uma dificuldade. Como é muito novo ainda, existem limitações de software e de hardware que impedem esse protocolo de funcionar. Tem hubs e switches espalhados por aí que permitem passar esse protocolo. Então, se vocês criarem uma aplicação que só usa esse protocolo, eventualmente vocês vão ter clientes que não conseguem consumir essa informação. Ok. Já vimos todas as técnicas e tecnologias e agora... Então, qual é que eu implemento? Qual é que eu uso? Eu vou fazer a minha aplicação? Qual é que eu vou usar agora? Todas elas, que nós vimos aqui, têm vantagens e têm desvantagens. Umas eu consigo usar nos browsers, outras em outros, outros em clientes mais esotéricos. O que, que eu faço? Eventualmente a gente chegou numa situação Kobayashi Maru. Quem é que se lembra do que é Kobayashi Maru? Oi? Sim. Mas o que é uma situação Kobayashi Maru? É uma solução que eu sempre perco. Né? Eu não tenho forma de ganhar aquilo. E, olha, temos brindes. E para quem acerta a primeira pergunta... Não. A mochila é mais para frente. A mochila é para a pergunta mais difícil. Essa foi fácil. Kobayashi Maru, hoje em dia, todo mundo sabe. Para tentar resolver a situação do Kobayashi Maru, o Capitão Kirk que nós temos aqui, do meu ponto de vista, é o SignalR. Okay? Por quê? O SignalR faz uso de todas essas técnicas e tecnologias que nós vimos aqui e ele toma a decisão de qual das técnicas ou tecnologia utilizar em cada ligação. Nós não precisamos escrever mais do que uma versão. Ah, essa versão vai funcionar bem com o iOS, essa versão vai funcionar melhor com o cliente JavaScript. Não, eu escrevo uma vez e o SignalR toma o cuidado de, a cada conexão que eu fizer, ele vai descobrir a melhor forma de eu criar essa conexão e garantir a conectividade entre o cliente e o servidor. Eu tenho um exemplo de uma aplicação que eu fiz para um fabricante de veículos alemão, que eu não posso dizer o nome, mas começa com B, que ele faz eventos aqui em Portugal, e eu fiz uma aplicação para ele tomar conta dos eventos. E no autódromo do Estoril, na sala onde eles recebem as pessoas, aqui ele tem uma rede wireless miserável, eles têm um hub lá, acho que da época da minha avó, e é impossível fazer WebSockets naquele hub. Na pista, eles já conseguem fazer WebSockets. Então, a senhora anda com o iPad, com um grupo de pessoas, e passa da cobertura de um hub para outro, o SignalR, que está correndo no iPad, e é uma aplicação nativa, existe cliente para SignalR, para iOS, ele perde a conexão, desconecta, percebe que perdeu a conexão, faz a conexão de novo do outro lado, e de um lado ele está utilizando long pooling, e do outro lado ele vai utilizar o WebSockets, porque o hub do outro lado é mais novo e permite o WebSockets. Então, eu não tive que programar uma linha de código para isso. E é fantástico. A vantagem disso é, eu garanto a conectividade e esqueço. É open source, é no Get Package, a versão 2 já é um middleware de Owen, a gente vai ver aqui como é que eu configuro isso. Existem dois modos de conexão, que é ou utilizar hubs ou utilizar uma conexão persistente. Nós vamos falar hoje aqui apenas da utilização de hubs, ok? Conexão persistente é barba muito rija e, do meu ponto de vista, só faz sentido se você já tem um protocolo definido, ok? Se vocês são como a Cibs, por exemplo, que utilizam 15 caracteres, barra, 7 caracteres, barra, 4 caracteres, 28 caracteres, se você já tem esse protocolo definido, ok, bora lá usar hubs, usar persistent connection. Caso contrário, venham para o Hubs, vocês vão ver que é muito, muito mais simples. Okay? Do ponto de vista de disponibilidade, eu tenho clientes para JavaScript, para .NET, como era de esperar, para Objective-C, para Swift, é o nome da coisa nova dos nossos amigos da Apple, certo? A linguagem nova deles, é isso, né? Swift. Tem cliente para Android. Eu já vi funcionando com o Objective-C, já vi com Android, além do JavaScript, que é mais normal. E como host, pode ser o IIS, ou eu posso fazer self-hosting. Quer dizer, eu posso ter uma aplicação no meu telefone que disponibiliza SignalWire para os outros. E com isso eu posso fazer um jogo de sueca para jogar ali com o pessoal na hora do almoço. Cool. Preciso de alguém para um projeto desse. Os principais conceitos que a gente vai falar hoje aqui do SignalWire. É connection, que é a forma como eu ligo as duas coisas, o servidor e o cliente. O hub, que é aquilo que eu uso para trocar as mensagens. E backplane, que é uma técnica e tecnologia para quando vocês escreverem o próximo Facebook, vocês poderem escalar a aplicação quando vocês tiverem 4 mil utilizadores por segundo fazendo login na aplicação. Ok? Vamos agora para a coisa que realmente interessa, para aquilo que vocês vieram ver aqui, mas antes eu vou apresentar um amigo meu, que é o demônio das apresentações, que é a hora que a coisa começar a dar errado aqui, a culpa é dele, ok? E é ele que vai vir me atormentar depois. Então, bora lá olhar para algum código. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é a aplicação SignalWire mais simples do planeta. Porque eu quero mostrar para vocês... Live. Como é que isso é feito? Eu vou começar com uma aplicação vazia. Sim. Olá. Windows P. Eu quero isso. Melhor, não? Ok, vou começar com uma aplicação vazia. E o que eu vou fazer é usar o nosso velho e bom amigo NuGet Package para adicionar o SignalWire. E aqui, vocês podem ver que nós temos vários packages de SignalWire. Eu vou utilizar esse daqui, que é o pacote que contém tanto o cliente quanto o servidor. Mas se eu quiser instalar só o pacote cliente, só o pacote servidor, eu tenho essa versão, tenho o pacote de cliente só para JavaScript, tenho o pacote para fazer self-hosting e tenho um pacote para utilizar o backplane com SQL Server. A gente vai ver a utilização desses simpáticos aqui durante essa apresentação. Então, fazendo essa instalação do SignalWire, e eu espero que ele seja rápido. Sim, claro que eu aceito. E o que ele faz é, além de instalar, além de trazer algumas DLLs para cá, ele traz um conjunto de JavaScripts para cá. O SignalWire, nessa versão, na 2.2, tem uma ligação carnal com o JavaScript. Okay? Eles optaram por manter essa ligação porque o JavaScript... Nessa versão atual, o SignalWire tem uma ligação carnal com o jQuery. Eles optaram por manter o jQuery nessa versão porque o jQuery é o standard de fato de aplicações de JavaScript. A despeito de existirem outras bibliotecas emergentes, para já é utilizado o jQuery. E no terceiro trimestre de 2016 vai sair uma atualização para o SignalWire, vai sair o SignalWire 3, e a gente pode ver alguma mudança nessa área. Okay? Pode ser que a gente consiga injetar outros mecanismos para fazer essa comunicação. Bom, o SignalWire é um middleware de all-in. Então, como em qualquer aplicação all-in, o que a gente precisa fazer? Criar. Quem é que sabe o que eu preciso criar em qualquer aplicação all-in? Startup. Yeah. Essa não foi a pergunta mais difícil, por isso é uma caneta. Quem é que respondeu que eu não enxergo? Ah, Ok, e como é que eu aviso a minha aplicação all-in? Olha, afinal você tem um servidor, você tem mais um middleware para correr. Epa, é muito simples, app, map, SignalR. O pessoal da Microsoft fez tudo para a gente. Com essa linha de código, eu ativei SignalR na minha aplicação. Próximo passo, criar um hub. E o hub é uma classe simples. Simple hub. E esse nosso hub vai ser mais simples ainda. Que herda de hub. E aqui, eu vou criar a interface que meu cliente vai ser capaz de consumir. No meu caso, como eu não tenho drama de fazer aplicações de chat, essa vai ser uma aplicação de chat. Send message. E eu recebo uma string com a mensagem. E nesse ponto é importante prestar atenção que os métodos públicos que eu for definir nessa classe vão ser acessíveis pelo cliente, não importa qual cliente seja, ok? E os métodos do cliente que eu invocar nessa classe precisam ser reproduzidos no cliente, porque a invocação a estilo RPC vai ser feita utilizando esses nomes que eu defino nessa interface. Então, essa é a minha parte servidora. Eu vou ter um método chamado sendMessage, que quando um cliente quiser enviar uma mensagem, vai invocar. E esse meu método sendMessage vai fazer o quê? Para os meus clientes, quais clientes? Eu tenho, tenho interfaces para invocar métodos nos clientes para aquele que fez o pedido, para o caller do pedido, para a própria pessoa que fez a invocação, para os outros, quer dizer, todo mundo que está ligado a esse hub, menos a pessoa que fez a invocação, ou para todo mundo. Okay? Dentro do SignalR também existe a figura dos grupos. Eu não vou falar sobre grupos, mas se vocês forem até o site ASP.NET e optar lá pelo real-time, tem a descrição de como é que os grupos funcionam. Infelizmente, eu não tenho tempo para fazer demonstração sobre os grupos. Mas o que vocês podem fazer é, vocês agrupam users dentro dessas chamadas e, em vez de fazer enviar mensagens um a um ou para o all, vocês fazem broadcasts para grupos de pessoas, grupos de conexões. No nosso caso, a gente vai usar o mais simples de todos, que é o all, e depois, qual método eu uso? Uou! A primeira vez que eu vi isso, que é essa, eles expõem uma interface com Dynamics. Sempre que eu vejo Dynamics, as pernas tremem e eu fico pensando, ai, 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 que eu vou entrar em confusão. Mas a ideia de optar por usar Dynamics aqui foi muito inteligente, porque agora eu posso criar qualquer método aqui. Eu digo que, olha, o meu cliente vai ter um método chamado pipoca. E o .NET não vai reclamar com isso. Ou eu posso ter um método chamado display message, que vai receber como parâmetro a message que foi enviada de um cliente. Então, a ideia aqui é, o meu cliente invoca um método no servidor, passando uma string que é a mensagem. E o meu servidor vai distribuir para todos os outros clientes conectados a mensagem que eu enviei. Ok? Então, do ponto de vista de servidor, estamos conversados. É isso que precisamos. Depois, preciso de um cliente. E o meu cliente vai ser um index. Daqui do lado do cliente, o que é preciso fazer? É preciso da Santíssima Trindade do SignalR, que é composta pelo jQuery, pelo JavaScript do SignalR e por mais um JavaScript mágico. SignalR/JS. O barra JS é novo na versão 2, ok? Antigamente, nós usávamos o Hub. Hoje em dia vocês podem usar qualquer uma das duas, mas por acaso eu prefiro usar o JS, porque o que eu quero é trazer JavaScript para cá. Por acaso JavaScript é um Hub. Mas é só uma coincidência. E aqui no JavaScript, o que eu faço? Vou criar o meu próprio JavaScript. Yeah. Self-running method. Oh, wake up. Use strict. Alguém sabe o que é esse use strict? Use strict? Alguém? 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 Sticker? Obriga a gente a ser compliant com o ECMA 5, pelo menos. Ok? E...
Obrigado.
Canja de galinha e usar use strict não faz mal a ninguém. Então, sempre que escreverem JavaScript, a segunda linha de código, use strict. Depois, o que, que eu quero fazer? Bom, primeira coisa, eu quero... abrir minha conexão, eu quero criar minha conexão. E, para criar essa conexão, a forma como eu faço isso é, eu trago os métodos que estavam lá no servidor para o meu lado, eu crio um proxy aqui desse lado. Então, eu vou chamar a minha variável de proxy. Da onde? De uma conexão e de um hub chamado SimpleHub. E olha que legal. A minha classe chama SimpleHub usando o padrão que a gente costuma usar no C Sharp, que é o Pascal Case. Entretanto, aqui em JavaScript a gente costuma usar Camel Case. E eu não tenho problema nenhum em usar o formato correto em qualquer um dos dois lugares. O proxy que é criado no meio disso é responsável por permitir que eu use os nomes do jeito certo em cada um dos lados. Agora eu já tenho meu proxy. O que eu vou fazer? Eu preciso criar um hook para responder ao pedido que o servidor vai fazer. Então eu vou dizer aqui proxy, ponto. Eu estou no cliente e o método que eu disse que vai existir em todos os clientes, o método que eu disse que vai existir em todos os clientes é o display message. Mas eu gosto de usar a forma correta de casing do JavaScript e posso chamar display message. E isso vai chamar... Quando esse método for invocado do server, ele vai chamar um método chamado display message. Ok, e agora, eu preciso literalmente abrir a minha conexão, é abrir a porta para falar com o servidor. Connection.hub.start. Esse start faz uma coisa muito simpática, que é me devolve uma promise. E nessa promise eu ainda posso fazer mais coisas depois. Done. Bind events. Para vocês entenderem minha user interface, eu vou desenhá-la aqui muito rápido. É uma div e depois é um input type text id igual message. Message. Se tiver algum designer na plateia e for me bater por causa do design, desculpem. Input type button, id, send, value, send. Falta um? Onde? Value. É a fome. Ah, fome. E, finalmente, outro Brasil. Ups. E um UL ID messages. Vocês já viram para onde é que isso vai, certo? Eu vou ter uma caixa de texto. Essa caixa de texto tem um botão, eu aperto o botão, a mensagem vai para o servidor e volta e eu coloco na UL. Depois, o que eu faço é... bind events. Bind events. Não recebe nada. E o que isso vai fazer é document.getElementById. Send on click equal function. E aqui vem toda a mágica da coisa que eu vou dizer. Proxy dot send message. Message. Sorry. Get element by ID da minha message e eu quero o value e agora sim message. E depois, eu preciso arranjar alguém para fazer o display message. E esse display message recebe a message. E o que isso vai fazer é var new li igual document.createElement. Vou criar um li. Vou dizer que new li.inner html equal message. E agora vou roubar, porque eu já não tenho tempo. Messages.prepend new li. Ok. Alert connected. Ok. E se nós corrermos isso? E o meu amigo demônio das apresentações não vier aqui dar um passeio? Uou! Eu só queria ver se vocês estavam prestando atenção. E agora eu roubo dessa forma. Por isso que eu disse que ia roubar. Yeah. Temos conexão. E agora? Se eu mando uma mensagem. Pum. Claro, é a fome. Onde é que está esse método send message? Está no server. Não no server side server send events. Ok. Ok, conectado. Consigo receber a mensagem no próprio browser que eu enviei. E se eu me conectar com outro browser e for esperto de pegar a mesma URL, consegui me conectar. Olá, IE. Olá, Chrome. Ok, consigo receber de um lado e do outro. Agora, onde é que está a mágica aqui? Não há mágica. Simplesmente, durante a conexão, acontece uma negociação onde o protocolo é descrito, ok? Onde é feita a escolha do protocolo e, nesse caso, ele está utilizando server-sent events, porque é a maneira mais eficiente de, entre o meu IIS Express 8 e o Chrome, a maneira mais eficiente de fazer essa comunicação é server-sent events. No Internet Explorer, a coisa pode ser diferente. Ele fez a conexão, e ele optou por utilizar Forever Frame. Quer dizer, eu não mudei o código e, para clientes diferentes, eu tenho métodos de acesso diferente. Ok? Essa é uma das grandes mágicas do SignalOr. Essa é uma das grandes coisas simpáticas. Essa é a coisa mais simples que a gente consegue fazer com o SignalOr. Eu tenho outros exemplos para mostrar para vocês, mas infelizmente vão me matar por causa do tempo. Eu vou deixar esses eventos publicados, mas só para dar um passeio por eles com vocês. São quatro eventos. Vai, amigo. Quem já usa SignalOr? Uou! Não esperava tanta gente. E vocês já usam a versão 2?
Já.
Fazem chat. Dashboards. Ok. Como? Bom, a primeira demo é uma demo muito parecida com essa. Não vale a pena mostrar aqui. A segunda demo é uma situação de mundo real, onde eu tenho alguma coisa que coleta ou gera dados. E, no meu caso aqui, é uma aplicação de consola e gera uma brutalidade de dados. E, eventualmente, eu tenho uma aplicação legacy que faz a mesma coisa, mas eu não quero chegar nessa aplicação porque o código está em VB6 e alterar o código para usar o SignalOr. O que, que eu faço? Crio uma outra aplicação que o VB6 é capaz de consumi-la, por exemplo, com Web API, por exemplo. Fazer um post é muito fácil. E utilizo o SignalOr nessa aplicação de meio de campo. Eu só vou correr a aplicação para vocês verem isso a funcionar. E, nesse caso, o que eu faço é consumo os dados para mostrar num dashboard. Vocês... Vocês vão embora. Vai embora. E quem vai correr é o dashboard, o data collector e o occurrence generator. Pum. Yeah. Ok. E aqui tem a minha aplicação que vai gerar os dados dentro de um loop while true. Ok. E essa é a velocidade com que eu consigo escutar o meu hub de SignalOr. E eu consigo adicionar outros clientes à brincadeira, porque falar com um cliente só não tem graça. Vá lá, máquina. E posso adicionar mais clientes. Ok, como a gente pode ver, tem muita coisa acontecendo aqui. Do ponto de vista de performance, o SignalOr é muito, muito eficiente. Mesmo em outras plataformas, por exemplo, no iOS, também eu consigo resultados semelhantes a esse. Mas, mesmo assim, se essa velocidade não for suficiente para vocês, a gente pode utilizar uma técnica chamada backplane, que é a minha demo 3, onde eu tenho uma aplicação, que é uma aplicação de terminal, onde eu faço self-hosting e posso arrancar várias instâncias dessa aplicação. É quando vocês tiverem a nova versão do Facebook criada e vocês quiserem escalar a aplicação, porque não adianta pôr mais memória, não adianta mais pôr processador na máquina, vocês precisam de repartir essa carga, vocês podem utilizar essa solução do Backplane, que ou utilizando SQL Server, ou utilizando Message Queue ou RDs, eu posso ter um backbone comum para todas elas, onde eu faço os pedidos para uma instância e esse pedido é blá 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 para todas as outras instâncias. E se eu tiver grupos distribuídos, eu consigo fazer essa distribuição também. E a minha última demonstração, o meu último exemplo seria sobre autenticação. Quando eu estou escrevendo uma aplicação MVC e eu quero proteger uma action, o que eu faço? Em cima... Como? Yeah, você já tem caneta. Já tem sticker, caneta. Web API, quando eu quero proteger uma... Qual que é o nome daquilo? Action também? Ou tem outro nome no Web API? O método que eu quero tornar público, como é que eu faço para proteger? Authorize. Ou seja, se depois ainda vai ter uma coleção de canetas.
Pois, eu já tenho uma.
Já? Olha, depois no eBay isso vai valer uma nota. Quando essa aplicação for para o ar, essas canetas vão valer uma nota no eBay. No SignalR, como é que a gente deve fazer para proteger os nossos hubs? Authorize. Por quê? O stack que permite utilizar o Authorize é o All-In que está lá por trás. Como o SignalR é um middleware de All-In, eu posso utilizar a mesma coisa. E é o que eu faço nessa última demonstração. Se vocês virem o meu hub, eu tenho um Authorize aqui em cima. E esse Authorize aqui em cima vai dizer que todo mundo que tentar aceder o meu hub tem que estar autenticado. Se não tiver autenticado, temos muita pena. Ele nem consegue fazer a conexão. E o meu segundo método, só users que tenham um determinado papel, uma determinada role, é que são capazes de aceder. Okay? Nessa demonstração, eu tenho... tentei conectar ao hub, não estou autenticado e levei com 401. Para fazer as coisas mais rapidamente, ao invés de optar por ter toda aquela infraestrutura de autenticação, eu criei, utilizando All-In, um middleware para fazer autenticação fake. Eu recebo um nome pela URL, pela query string, e autentico o meu cliente. Então, se eu utilizar esse meu fantástico mecanismo e disser que eu quero fazer login e eu sou o Palito, bom, fiz o login. Se eu voltar para cá, eu já consegui fazer, eu já estou autenticado, já consegui aceder ao meu hub, mas eu não consegui aceder ao meu método que está protegido por essa role. Só users com essa role podem aceder a esse método. Porém, o meu amigo Palito não é pipoca. E só alguém autenticado com pipoca é que vai ter a role. Por isso, eu tenho essa mensagem. There was an error invoking hub method. E essa mensagem então, pode ser a mais simpática. Se eu fizer enable detailed errors, true. Uau. login palito. Back. Caller not authorized. Eu tenho uma mensagem mais explícita. Vocês podem usar sempre isso quando configurarem o Hub, pelo menos em desenvolvimento. Agora, se eu utilizar, mais uma vez, o meu mecanismo super special de autenticação, mas com o user correto, eu já consegui invocar o meu método. A mensagem de erro desapareceu e eu tenho aqui o que o meu método devolve é nada mais do que um contador para dizer quantas vezes ele foi acessado. Eu tinha muito mais coisas para falar sobre SignalR. Acho que nós passávamos aqui o resto da manhã. Mas acho que eu já arrebentei todos os padrões de tempo que eu tinha para cá. Questões, dúvidas, ameaças. Windows P Extend. Quero que o meu PowerPoint mostre aqui de novo. Ok. E eu estou aqui perdido. Quero agradecer a vocês por essa paciência em aturarem aqui. E quero dizer obrigado também aos patrocinadores do evento que nos ajudaram com com tudo que a gente tem aqui para conseguir fazer o evento.